What's up, galera? Não sei se isso deu a primeira vez. A gente está ao vivo. What's up, galera? Quero dar bem-vindos para todos vocês que chegando ao episódio 4 do nosso podcast. Eu com meu amigo francês Paul. E o assunto de hoje é a vida sexual em Estados Unidos, Brasil e Europa. Paul, selecionei esse tema. Então, se dá errado, vocês podem culpar ele. Eu não sei que exatamente a gente vai falar, mas eu sei que a gente tem uma convidada que é uma sexóloga, isso quem ensina sobre a vida sexual, e o nome dela é Josie Mota de USP. A gente vai convidar ela daqui uns minutos, mas eu vou deixar Paul abrir um pouco e Paul, convida eles para se inscrever no nosso podcast aqui no YouTube em todos os lugares. Pode ser?
Sejam muito bem-vindos. Pode ser, Tim. Vocês estão ao vivo no canal do Tim. Também vocês podem achar nosso podcast no Spotify, no iTunes, Perdidos no Brasil. Os melhores trechos também nos nossos canais do YouTube, o meu, o Paul Cabanes, o do Tim. Então, sejam muito bem-vindos. E eu escolhi esse tema porque o Tim não explicou, porque não escolheu esse tema, porque a gente só, em geral, com o Tim, a gente falou que a gente escolhe temas que a gente domina. Ele não. E então a gente convidou a Josi Mota da USP. Josi, seja muito bem-vinda. Como vai?
Bom, meninos, tudo bem? Tudo
Tudo
ótimo,
bem,
né?
tudo
Por aqui.
bem.
E aí, estão prontos para falar de sexo?
Estamos
Não
prontos.
sei. Eu tô curioso o que eles vão falar nos comentários ali. Estou curioso,
Ah, eu
estou
também. Porque quando a gente.
monitorizando.
Sempre que se fala de sexo, tem esse frenesi, né? As pessoas ficam extremamente assanhadas, né? Por incrível que pareça, pode ser. Você está conversando de longe, mas se você escutar alguma pessoa falando alguma novidade, questão sexual, parece que a orelhinha aumenta ali, né?
Sabe o que é engraçado? Porque a Josi estava me falando em off, né, antes dessa live começar, que quando você convida pessoas para falar sobre esse tema, a maioria recusa, Josi.
É.
Mas por
As pessoas
quê?
parece que têm um pouco de medo de se expor, né? Sobre dizer que elas, enfim, têm desejos, fetiches, fantasias. Eu acho que o grande medo, né, é justamente da questão do prazer, porque o prazer, eu acho que ele é sinônimo de liberdade.
Josi, antes de tudo, tem um elogio para você. Vamos começar essa live com um elogio. O Matheus falou: que linda! Então você.
Ah, obrigada.
Voilà.
Eu
Bom.
vou falar aí também que eu tinha um pouco de receio, não por razões pessoais, mas eu não sei
Sim.
como meu canal vai receber esse. Porque pessoas têm diferentes jeitos de lidar com a questão de falar sobre sexo e aprender sobre sexo. Então,
Verdade, Tim.
eu sou curioso saber o que vai
É,
rolar
acho que
aqui hoje.
também o grande medo das pessoas é a linguagem, é a forma como você vai colocar, que pode ser vulgar, né? Pode ser agressiva. E a ideia de uma pessoa que trabalha com a sexualidade é sempre ter um pouco ou muito desse cuidado, porque cada pessoa tem uma educação e a gente não quer ferir nada, só está dizendo para as pessoas mudarem um pouquinho a forma de pensar, porque às vezes não está funcionando daquela maneira, né?
Com certeza, mas eu acho que essa live a ideia é conversar de maneira franca, aberta, mas também séria, assim, no sentido de uma coisa que a gente compara culturalmente, coisas que fazem parte, né, do Brasil e fora. E a primeira pergunta que a gente queria te fazer, Josi, essa pergunta: você tem a sensação que o Brasil está sendo influenciado pela cultura de fora, sendo Estados Unidos ou sendo Europa?
Olha, eu acho que pela Europa bem menos. Até porque o que a gente tem de filme europeu, eu diria porque assim, quando eu falo de filmes é porque eu acho que a nossa grande influência, já que o brasileiro lê pouco, é sim a TV, né? Hoje o canal de YouTube, coisas parecidas, mas ainda assim essa questão do filme. E eu acho que o brasileiro ainda também tem uma dificuldade de entender o filme europeu. Eu costumo ouvir com muita frequência as pessoas falando assim: "Ai, mas o filme francês me dá uma angústia porque eu nunca sei quando é que ele termina. Ele não tem um fechamento como o americano, né? Tão bonitinho ali, começo, meio e fim." Então eu acho que o brasileiro tem uma influência muito forte dos filmes americanos, sim. Do europeu, eu acho que ele tem uma fantasia de como o europeu funciona, mas é muito mais na fantasia do que talvez seja real, não sei.
Mas sexualmente, estou dizendo, nas práticas, você acha que tem uma influência também que vem dos Estados Unidos, de alguma forma, ou através do pornô, ou através de algum padrão, não sei?
Talvez, mas eu acho que no sexo nem... eu acho que no sexo a gente tem um comportamento, e eu vou colocar nós, os ocidentalizados, até bem parecido, porque tem uma coisa que eu sempre digo, que no sexo e no amor, todos nós somos vulneráveis. Mas eu penso que, quando eu escuto, né, pessoas de outros países falando a respeito, às vezes até das inseguranças que eles têm em relação ao tamanho do membro, né, do quanto talvez eles se sintam intimidados com o chegar numa garota. Nesse ponto, eu tenho uma sensação de que o brasileiro talvez seja até mais atrevido no chegar. Mas na cama, eu acho que os medos, talvez, no mundo ocidentalizado, seja bem próximo.
Pelo menos, nessa questão de chegar nas meninas, isso eu percebi a primeira diferença cultural, já que você está falando disso, e Tim, eu queria te perguntar se é assim nos Estados Unidos. O europeu não chega nas meninas, ele tem medo, porque como a gente não... é mais difícil obter um beijo ou conquistar um beijo de uma mulher, por exemplo, a gente também leva mais foras, né? Então a gente pensa bem antes de se jogar. E lá
nos Estados Unidos, pensa tanto que nem vai, né?
Exatamente, a gente nem vai. As brasileiras reclamam disso. Pô, eu vou para a Europa, ninguém me beija, ninguém chega em cima. Como que é nos Estados Unidos, Tim?
Bom, primeiro eu queria falar que a gente também não entende os filmes europeus, especialmente os filmes franceses. A gente sabe quando esse filme vai quem é o bom, quem é o ruim, quando vai terminar. Então a gente tem a mesma coisa que vocês. Eu acho que os filmes americanos são mais feitos para expor para o resto do mundo, exportar para o resto do mundo. E sobre a coisa, eu queria responder isso primeiro. My camera tá falando. Tem um gambiarra muito, muito mal feito aqui.
O seu canal YouTube vai aguentar o tema sexual, mas a câmera não.
A câmera tá insegura.
A câmera tá mais insegura sobre esse tema. Mas o que ele queria falar é sim, acho que a gente também não chega tanto. Isso foi tem um mercado de pessoas chamado pickup artist que tá tentar ensinar homens, geralmente homens com pouca experiência, como chegar nas meninas. E essas técnicas são bem críticas, geralmente, para alguém que tem uma abordagem mais acadêmica ou até mais prática. Então, se tem um mercado porque pessoas têm medo e também tem muito mais rejeição. É comum, tipo, você começa a falar com uma mulher e ela vai te dar um fora, tipo, logo, logo. Ou ela vai falar para você 2 minutos e vai falar, eu preciso ir no banheiro, e faz assim para a amiga dela. Então, acho que o homem geralmente tem medo disso, então ele chega menos. Ou ele usa o álcool para, a gente chama coragem líquida, para ajudar tirar um pouco do dor da rejeição. Acho que tem um pouco disso.
Sabe que, inclusive, por isso o brasileiro, ele faz sucesso na Europa também. A gente sempre fala que a brasileira faz sucesso pela feminidade dela.
Mas esquece do brasileiro, né?
Mas o brasileiro também, porque como ele chega, meu amigo brasileiro, ele morou na Áustria, ele falou assim, nossa, as meninas estavam doidas para mim porque eu era o único que chegava nas mulheres. E as mulheres, querendo ou não, elas gostam disso. É generalização, tudo isso, mas
claro.
De modo geral, quando você está acostumado a que o europeu nunca chega em você, você vê um cara que vê, que toma atitude, eu acho que tem mulheres que gostam disso. Então, eu percebi isso. E sobre o tamanho do membro, Josi, você falou que... Porque nós, franceses, os homens, eles são ensinados a ter essa coisa de... Tem que ter o pau grande. Você, como sexóloga, você tem... Fala aí.
Eu tô achando engraçado como ela fala o tamanho do membro e você fala pau grande.
eu tava aqui preocupado o que eu podia falar, né? Mas enfim,
eu não sei as regras. Eu não sei as regras sobre as nomes que a gente pode chamar, não pode chamar. Eu sempre, quando eu quero pedir um pão francês, eu pedi um pau francês. Então a pessoa já tá acostumada disso.
Não, mas eu não falei pau grande, eu falei pau grande. Porque meu nome, gente, por favor.
Isso que você chama... isso é um pouco narcisismo, ter um nome para seu próprio... Ok, vamos continuar.
Mas a pergunta, Josi, que eu ia te fazer, você recebe homens também, né, no seu contexto de sexóloga, e você também percebe que isso é uma obsessão dos caras, esse tamanho do membro?
Sim, sempre. Olha, inclusive a maior angústia do homem, né, é porque ele não pode aumentar, né, então ele fala, Josi, eu recebo não só no consultório, mas no meu Instagram também, inúmeras perguntas. Você sabe dizer se esse remédio aqui funciona para crescer? Eu queria uns 2 centímetros, eu estava feliz. Mais 3, eu seria o cara mais sortudo da minha vida, né? Assim, do mundo. Então, assim, sempre tem essa queixa. Aí alguns falam até com muita angústia, dizendo assim, por que que a mulher pode, né? Pôr um silicone e a gente não pode aumentar ali, isso é injusto, a ciência ainda não fez nada nesse sentido. E eu o tempo inteiro tenho que dizer, gente, olha só, deixa eu só falar aqui uma coisinha para vocês. Tamanho é preferência e tem muito mais ligação com vaidade do que com prazer.
Para mulher, né?
Para mulher. Mas quando eu falo vaidade, é no sentido da vaidade masculina, né? Eu acho que isso vem do tacape, sabe? Lá da lança, lá da coisa do primitivo mesmo. Quem tinha a lança maior, pegava o bicho maior. Eu acho que é muito primitivo esse comportamento de achar que é pela vara que ele vai conquistar alguém.
Pela quê? Pela vara?
Outro nome aí, outro nome. Eu nunca
tinha... Pode? O time tá dançando já.
Ai, meu Deus, o time.
Aí já é vara, hoje. Tipo... Tem um funk, assim... Eu aprendi muitas palavras pelo membro escutando funk. Já tem várias palavras.
Gente, funk tem realmente muitos nomes mesmo.
Eu queria falar um pouco sobre isso. O que você acha que é em relação às músicas e o sexo? Tipo, você tem funk que é uma coisa que tem muita influência na cultura brasileira. Você acha que isso afeta a vida sexual no Brasil aqui?
Acho que muda sim, muda muito o comportamento. E não é só o funk. Não sei se vocês também têm ouvido alguma coisa ligada ao forró também, mais atual, e até mesmo a sertaneja, né, que são, sei lá, talvez... O funk e o sertanejo são as vertentes que têm crescido bastante no Brasil. E óbvio que tudo aquilo que você escuta com muita frequência vira um mantra, né? Que você vai digerindo e acreditando que é aquilo que é o bom, que é aquilo que tem que ser feito. E no funk a gente vê muito um incentivo a sentar, a se abrir, né? A fazer coisas, enfim, bem obscenas, que eu não sei nem se eu posso falar aqui nesse canal, mas enfim. Então, assim, eu acho que existe uma influência muito direta no comportamento, principalmente dos mais jovens, e aí eu estou colocando entre 15, 17 anos ali, que é quando o pessoal a galera que está começando, iniciando a sua vida sexual aqui no Brasil, está sendo influenciado muito por essas batidas aí, né?
Inclusive, é muito curioso o que você fala, você falou sobre o fato de sentar, eu estou... querendo relevar esse ponto, não pela obscenidade em si, mas pela curiosidade, porque sentar é uma das formas de transar, certo?
Sim.
Mas, por exemplo, nas músicas francesas, no rap, pode acontecer de ter referências sexuais, se bem que o rap francês ele é mais pelo lado da violência do que pelo lado sexual, mas às vezes tem, só que não é a referência de sentar, seria mais a referência, por exemplo, do sexo oral, eles vão falar sobre o sexo de quatro, mas aqui é tudo sentar. Então, eu cheguei a um ponto que eu estava ouvindo funk o tempo todo, eu fiquei realmente em dúvida se a posição sexual do brasileiro é transar sentado.
Resume a isso, né, pô, dá a entender, né, pô, de que assim, pô, então todo brasileiro é mecanizado, só transa dessa forma.
Eu imaginei que talvez fosse uma fantasia do brasileiro, que o brasileiro tem uma pira nisso. Você percebe que é uma realidade ou estou viajando?
Não acho que tenha muito a ver, né? Assim, eu acredito sim que a maioria das pessoas, quando estão numa relação depois de muito tempo, elas ficam às vezes com um comportamento repetido de posições. Aí eu vou entrar num termo aqui que pode ser engraçado, tá? Que eu chamo de crucifixo, mas não reparem que assim... Dá um beijo, vai nos seios e desce. Vai no beijo, vai no seio, parece que você tá, sabe, fazendo o sinal da cruz. E não sai desse roteiro. E a gente fala, olha, gente, você precisa explorar o corpo como um todo, né?
Eu tô casada há 10 anos, eu já acho isso muito, muito variado, viu? Se eu fosse neste nível, eu não entendo neste nível, infelizmente, mas eu...
Ainda tá, esse ainda é outro nível, é isso?
Tem nível de nem de crucifixo, só de I mesmo, de vassoura, cabo de vassoura, em cima e embaixo, pronto.
Da vara, tinha, da vara. Não,
tô brincando, Tim, o que você ia falar?
Bom, aqui eu... Oh, eu queria, sobre a música, acho que muitas vezes eu escuto, o funk é o... Acho que muitas vezes os brasileiros acham que funk é a única música que fala sobre esses temas. Mas a gente tem várias. Uma música que era muito famosa é do Cardi B, que é WAP, que está falando sobre o molhar, um membro feminino sendo bem malhada, e isso, todo mundo está cantando aí. Então, acho que, primeiro, não é só brasileiros que escutam isso. Sim. Mas eu acho que você acha... Uma coisa que eu acho muito curiosa sobre o Brasil é esse dicotomia entre ser um país bem tradicional e também é conhecido para ser um país bem sensual. Como acha que essas duas coisas vivem juntos na sociedade brasileira?
A dicotomia entre ser muito tradicional...
Um país tradicional, com muito mores, muito morais tradicionais, e também eles pensam no Brasil, carnaval, é festa, sim, é diversão. Sim. Como é que esses dois mundos vivem juntos?
Convivem nos bastidores, né? Aquela coisa do o que eu faço na fachada e o que eu faço por trás. Não sei se vocês conhecem um dramaturgo, né? Uma pessoa, não sei se ele era dramaturgo, na verdade, um escritor muito conhecido aqui no Brasil, né? O Nelson Rodrigues, onde ele falava que se nós soubéssemos o que as pessoas fazem nas suas intimidades, ninguém tocava a mão de ninguém. Então, assim, acaba que na fachada a coisa pode parecer tradicional, mas por trás de tudo aquilo tem sempre uma forma de escapar. É tanto que, às vezes, a gente pensa assim, o carnaval. Vou pegar o exemplo do carnaval, já que você usou. Eu escuto muita gente falando que no carnaval se liberta e usa a fantasia que quer, aí rasga toda a possibilidade de ser aquela figura que passa o ano inteiro, sabe? Sendo mais rígida com ela mesma, se traveste, coisas por aí vai. Sem falar que não é só no carnaval que isso acontece. Você vai para uma festa, e aí, como você falou da coragem líquida, né? Da bebida, às vezes a pessoa também usa a bebida como dizer assim, eu fiz aquilo, mas eu estava, sabe, eu estava embriagado, eu normalmente não faria isso, não sou eu. Então, o puritanismo, ele se esconde, ou o tradicionalismo, ele se esconde muito nisso do não fui eu, né, foi uma persona, foi uma coisa que me possuiu ali e eu fiz, assim.
Sabe uma coisa que eu ia falar, porque tem um comentário aqui da Angélica, sobre nudez, tá? Tô mudando um pouco o assunto. Já viajei muito e sempre nos hostéis percebi que para os gringos a nudez é muito normal. Não necessariamente precisa ser sexualizada se ver alguém de sutiã, por exemplo. E aí a Angélica perguntou se ela tá certa. Eu vou falar a minha experiência pessoal. Eu acho que o francês tem muito menos pudor que o brasileiro. A francesa faz topless. Topless é, para quem não sabe, ficar na praia sem o sutiã. Sem a parte de cima, para as mulheres. E é muito comum. E, de fato, para nós não é muito uma coisa sexual. As meninas ficam loucas. Não, não muito. Já para nós, é muito curioso esse fio dental que mostra muito. Para nós, isso é sexual. E já para vocês, não. Então, é engraçado de ver que o que é erótico, o que é sexual, varia de uma cultura para outra.
Sim, e varia de um tempo para o outro também, né? Assim, em determinados momentos, o brasileiro gostava muito mais de bumbum e o americano muito mais de seio, né? E hoje a gente vê essa... Não sei se o americano está gostando mais de bumbum, mas o brasileiro está gostando mais de seio. Então, eu acho que isso também é uma tecla que vai se tocando, sabe? Isso é mais bonito, isso é mais erótico, o corpo tem que ser coberto, não pode, pode. Então, sem perceber, são as mensagens subliminares que a gente vai recebendo desde a infância, na TV, nos comentários de amigos, escola, faculdade, trabalho, enfim. Tudo isso vai chegando para a gente como uma informação concreta do que eu posso e o que eu não posso. E eu sinto, sim, que o brasileiro tem essa questão de olhar para o corpo, né, muito de forma sexualizada. Ele não consegue olhar para um corpo como sendo um corpo que eu não preciso tocar. Acho que ele tem até medo de ver uma nudez e não segurar a mão. Parece que é isso, né?
Entendi, é.
Bom, okay. Eu queria comentar um pouco sobre... A nudez, acho que nos Estados Unidos não é uma coisa super comum. Tipo, não tem muito topless. Acho que é pessoa para pessoa. Mas uma coisa que a gente acha estranho é o sunga. Inclusive, eu conheço muito brasileiros que mudaram para os Estados Unidos e tenta ir na academia ou no clube com sunga. E pessoas, sim, pediram para eles não usar, porque não é bem visto aqui, like, o diretoria do clube. Então, isso é uma coisa que para a gente seria muito diferente.
Entendi. Mas isso também, eu acredito, né? Se de repente a cultura, se todo mundo começasse aos poucos a usar, a resistência começaria a ser menor e isso se tornaria menos agressivo, não sei se a gente pode usar esse termo, né? Mas aos poucos isso desconstruiria e teria uma nova forma de olhar para essa vestimenta, né?
Uhum. Você ia fazer uma pergunta, Tim?
Não, pode ir.
Eu ia falar sobre a respeito do... Porque eu vi uns comentários a respeito do prazer masculino e tem alguém que estava falando do fio terra. Você sabe o que é, Tim?
Gente, esse é campeão, né?
Fio terra, você sabe ou não?
Fio terra?
Ele não sabe.
Não sabe.
Josi, eu vou te deixar o prazer de explicar ao Tim o que é o fio terra.
Talvez ele não saiba exatamente o que significa esse nome, mas daqui a pouco a gente, né, eu vou explicar exatamente qual é a função do fio terra, né? Você pega o teu dedinho, tá? E vai introduzir no ânus e de repente você pode chegar, né, numa região deliciosa, na próstata, e sentir prazer. Aí faz menção então, ao fio terra.
Pelo
tá?
jeito do sorriso na cara do Tim, realmente ele vai... Acho que tem como explorar essa pista. Mas a minha pergunta...
eu não estava esperando esse como definição disso. Mas eu gosto que o Paul me deixe no tela maior para ver minha reação. Mas obrigado, Paul.
Igual o Kiss Cam dos Estados Americanos. Não, mas a pergunta que eu ia fazer tirando essa zoeira, é que assim... Eu tenho a sensação que isso é muito tabu no Brasil. Eu queria confirmar isso com você, Josi. E eu tenho a sensação que é menos tabu na França. E o Tim, você nos fala depois nos Estados Unidos?
Sim. Eu sei. Eu falo primeiro, o Tim fala primeiro.
Pode falar sobre o Brasil mesmo. O que, que você percebe
no seu consultório? Né? O Brasil ele tem uma tendência a olhar para essa região como se ela fizesse... Ou como se ela... demarcasse uma orientação sexual. Então, assim, tudo que seja relacionado ao bumbum masculino é como se fosse assim, aquilo demarca uma orientação. Se a pessoa toca ali é porque ela gosta de alguém do mesmo gênero, como se fosse isso. Então, o brasileiro, ele tem realmente, o homem, né? Ele tem muito medo desse território. Eu escuto com muita frequência mulheres falando assim, nossa, Josi, eu fui tocar ao lado do bumbum do meu marido durante o ato sexual e ele só faltou me agredir, assim, você tá louca? Como assim? Você tá querendo colocar o quê? Eu não sou, né? E aí só verbaliza que ele não gosta de homem e tal. E, gente, o corpo é um parque de diversões, né? Como assim? Os homens foram ensinados, essa coisa do mantra, de ouvir, de acreditar que é assim. Mas ninguém, assim, é muito recente essa coisa da educação sexual na internet, onde a gente vem trazendo com muita frequência a história de assim, olha, ali é uma região como qualquer outra, até como um cotovelo, assim, como qualquer outra do corpo. E que quando você estimula, pode sim ter prazer. Não diz respeito nunca a uma orientação sexual. E é uma visão machista, tá, gente? Porque veja bem, às vezes esse mesmo homem adora assistir a namorada dele com outra mulher, ou mesmo um filme, e mesmo assim eles, não, mas ela não é lésbica, não, é porque, enfim, eu gosto de ver as duas interagindo para mim, me servindo ali.
Mas eu acho que tem a ver com a... Eu percebi no Brasil que qualquer coisa, os caras têm um pouco medo de ser visto como gays, né?
Uhum.
E isso eu só posso dizer que na França é diferente. Eu não acho que o francês ele tenha muito esse medo. Inclusive, até, por exemplo, de fazer piadas, de...
Sim.
Acho que a gente é mais de boa, o nosso padrão, ele não é... Ele... Bom, primeiro que nosso padrão, ele é menos assim, o homem raiz, não tem muito
Sim.
disso na França.
Sim.
Até o padrão Sim. masculino francês, ele tem um pouco de feminidade dentro dele, através da moda, a roupa Uhum. é mais curta, a gente seleciona a camisa com bastante estilo. Isso no Brasil, às vezes, é visto como coisa de gay. Mas no,
são os estereótipos, né?
São os estereótipos. Nos Estados Unidos, como que vocês estão em relação a esse padrão, a essas práticas, Tim?
Eu acho que é mais parecido ao Brasil. O homem, ele tem que ser macho, ele tem que ser... Gosta de esporte, gosta de futebol, Sim. gosta desse tipo de coisa. Eu acho que tá
coçar
mudando muito.
Coçar o saco
muito.
Também, assim, tudo.
Então, coçar o saco.
Não, isso não, mas... mas o Homer Simpson, por exemplo, é um tipo... O americano como padrão, quando você pensa.
Uhum.
Acho que as coisas estão mudando. Agora tem internet que você pode achar. Eu não acho que não tem uma educação sexual. Eu não acho que não. A gente não. Eu fiz a escola católica. Então Sim. a gente não tinha nenhuma forma disso. A gente só aprendeu onde o neném sair. Então, a gente não aprendeu.
Vocês ainda estão bem. Aqui a gente só aprende a botar a camisinha na banana.
É. Eu não sei como é o educação sexual aqui, mas acho que agora a coisa está mudando. Mas anteriormente o homem ele não falava sobre essas coisas. E a gente não aprendia. Eu acho que é responsabilidade as pais ensinaram. Não sei como é aqui no Brasil.
Eu acho que eu concordo com o Tim, a gente está mudando, mas eu acho que é uma mudança ainda tão lenta, porque eu vejo as pessoas muito agarradas aos conceitos antigos. Eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, aqui no Brasil, né, tinha um mito de quem comia manga com leite poderia morrer. Vocês já ouviram essa?
Já.
Pronto. Então, assim, eu fico pensando que é como se fosse isso, tá? O homem dizer assim, como assim, eu vou... Então eu vou deixar, porque a sexóloga está dizendo que essa região anal dá prazer. Deixa eu deixar, então, minha namorada... Ai, mas vai que, né? Vai que eu vire, né? Então, igual a manga com leite. Vai que eu morro, não vou tomar, não. É difícil desconstruir, mas a gente está tentando, aos poucos, fazer com que as pessoas entendam que tudo isso precisa ser questionado. Não estou dizendo que as pessoas precisam ou têm que... como é que se diz? Sentir isso é um desejo, né? Tem que sentir desejo para poder estimular essa região, mas que elas possam pelo menos questionar já está de bom tamanho.
Entendi. Tô lendo os comentários, tem de tudo, viu? Tem de tudo nos comentários.
Gente, depois eu quero ver.
Depois você quer ver. Certo. Tim, você tem alguma pergunta específica?
Ah, sim. Eu queria um pouco saber o que você acha sobre essa imagem que tem na gringa de brasileira sempre ser sexualizada. Eu acho que geralmente nos filmes, o gringo já tem essa imagem de Brasil ser uma coisa sexualizada. Como acha isso sugeriu? Você acha que tem um fundo de verdade? Como você tem opinião sobre isso?
Bom, vamos lá. Eu acho que o gringo, ele vê muito a imagem do Brasil no carnaval, na Amazônia e no futebol, né?
Uhum.
E no carnaval, vamos combinar, um país tropical, quente, as pessoas se vestem muito à vontade, às vezes até à vontade total, nua mesmo, né? Talvez essa imagem que começou sendo vendida para o gringo, de que o brasileiro se veste assim, com penachos ou quase nada. Mas no dia a dia, vocês não veem isso na rua, concordam?
Eu concordo.
Né? Mas começou por aí, tá? Um outro ponto que talvez colabore é porque o brasileiro, ele tem uma tendência a ser muito simpático aos estrangeiros, tá?
É.
E quando eu falo simpático, é numa situação que, aí eu vou entrar numa brincadeira, assim, a gente tem a síndrome do vira-lata, né? A gente fica abanando um rabinho para todo mundo que a gente acha que é melhor do que a gente, tá? E aí, nesse sentido, né? Opa, né? A imagem da brasileira nua ou seminua, sorrindo para mim, pô, ganhei, né?
Sim. Eu acho que mas eu concordo com isso. Eu acho que eu acho que isso é uma das coisas que geram o mal-entendido mesmo. Uma coisa que eu ia falar para você também é a respeito dos ciúmes. Eu tenho a sensação que o brasileiro é muito mais ciumento que o francês. Eu não conheço muito sobre os estadunidenses em relação a isso. Você tem a percepção que muitos casais são muito ciumentos, Josi? Qual que é a sua percepção?
Olha, no meu consultório eu recebo de tudo, né? Inclusive, trisal, poliamor, né? E por aí vai. Mas realmente, na monogamia, e aí vamos pegar essa configuração da maioria, talvez, dos brasileiros, né? Não tendo um dado, tá, gente? Mas supondo, sim, na monogamia existe muita questão da posse, né? E acredito, como você diz, Paul, que talvez isso seja muito diferente, talvez, do europeu. O brasileiro talvez tenha muito medo, né, dessa questão da posse, porque junto com essa questão da posse, nós temos aqui no Brasil alguns estereótipos bem, bem que denigre muito, né? Sei lá, da mulher que desculpa, vou usar um termo bem chulo, tá? Puta, porque traiu, do cara que é corno, embora eu acho que quando os dois traem, né, a mulher ainda sai na pior do que o cara, enfim, mas de qualquer forma, junto a isso, acho que tem muito o medo do julgamento externo das pessoas, como que as outras pessoas vão julgar, né, essa pessoa como sendo mais fraca, sabe, menor, né, em todos os sentidos, porque o outro agradou mais, enfim. Então as pessoas têm essa fantasia de que, pronto, e o ciúme, ele gera todo esse conceito, vai me deixar, o outro é melhor, eu sou ruim, eu sou, sabe, então as pessoas têm muito medo. E eu acho que a nossa educação também, ela foi muito envolta no amor romântico, né, e o amor romântico, ele tem muito essa de que o outro vai me dar tudo, né, e vai ser para sempre, e não vai me faltar mais nada, e gente, nós somos falhos, assim, enfim. Então, todas essas frustrações acabam criando ou potencializando esse sentimento. E ciúmes é um sentimento humano. O problema é como nós lidamos com ele. Tanto que nós temos muitas mortes aqui no Brasil, né?
Isso eu ia falar, inclusive, eu acho que, de fato, eu acho que eu vejo casais... talvez, bom, eu não sei, talvez depende da minha percepção, obviamente, na verdade, depende da minha percepção e das pessoas que eu frequento, mas eu tenho a sensação que no Brasil tem mais esse mito do amor Hollywood, amor que é para sempre, a gente faz tudo junto, a gente, você é minha vida inteira, você é, sabe, essa coisa que você descreveu, e eu acho que o europeu, primeiro que o europeu é mais frio, a gente sabe disso. Sim. Mas até no amor, eu acho que ele tem uma visão talvez um pouco mais desencantada da coisa.
Sim, mas talvez porque também o europeu, tanto o homem como a mulher, tem a questão financeira também. Oi, Itin. O que, que eu chamo da questão financeira? No momento, o amor nesse sentido monogâmico, ele também envolve o financeiro. E às vezes o medo de perder esse outro, gerando, né, e dando margem para um ciúme, até, às vezes até doentio, é o medo até de perder essa capacidade de ter, sabe, uma vida financeira dividida, ou coisa parecida. Tudo isso entra nesse bolo.
Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho... Uma coisa que os filmes ajudam muito os americanos e franceses, por exemplo, quando eu vou na França, os franceses que vêm para Nova York, eles dão muito bem com as nova-iorquinas, porque o França sempre tem essa imagem nos filmes de ser um bom amante e tudo isso. Eu acho que os filmes conquistam muito as brasileiras, tipo, acho que americano é uma coisa por causa dos filmes, e também eles querem aprender inglês, só que é uma coisa diferente. Eu acho que a gente, quando a gente vive dentro de uma cultura, as pessoas que a gente conhece, tipo, fica parecendo parecidas às outras. Então, também tem isso que é interessante para alguma pessoa sai do que é normal para eles, e é mais uma aventura quando você está saindo com uma pessoa de outro país. Mas eu acho que financeiro também tem envolvido. Acho que você tem melhor vida sexual quando você tem mais condições financeiras. E você não precisa ser rica, mas você pode ter um apartamento no melhor bairro, você pode ter Uber, você pode chamar as pessoas para jantar e tudo. Tem umas regras diferentes entre quem paga no Brasil, Europa e nos Estados Unidos na primeira encontro?
Como que é nos Estados Unidos, então, por exemplo?
Nos Estados Unidos, eu acho que ainda é costumário de, porque homem paga a primeira vez. Mas se fica uma coisa que é, você começa a sair e o homem paga todas as vezes, daí começa a ficar uma coisa meio tipo, desconfiado se a pessoa realmente está aí porque gosta da pessoa ou só quer um banco. Acho que isso.
Sim. Aqui no Brasil também eu sinto que, de maneira geral, ainda prevalece a ideia de que, ou cai bem, não sei a etiqueta que eles falam, né, de que é o homem que tem que pagar. Mas há uma representação pequena ainda de mulheres que já estão dizendo, não, vamos dividir as contas. Mas sabe uma coisa que ofende muito, de maneira geral, a brasileira? Eu tô falando isso porque eu faço perguntas no meu Instagram, porque eu já participei de programa, durante um ano eu participava de um programa de rádio em Belo Horizonte, né? Semanalmente, eu tava, e a gente tinha muito essas coisas de perguntar. E uma das coisas que parece que ofende muito as mulheres é a questão de dividir a conta do motel, por exemplo, né? Ah, não, mas eu já tô dando a minha parte porque o outro não tem que pagar. E eu falei, gente, os dois não se divertiram?
Uhum. Eu também tive um programa em Belo Horizonte, me trazia R$500 por semana, era muito legal, nossa.
Olha, um programa.
Eu acho que é uma piada, eu acho.
No começo eu achando que era um programa, depois eu percebi, Tim, mas aqui teve um delayzinho, sabe?
Ela é comediante.
Eu sou comediante. As piadas irresistíveis.
A gente tem que ressaltar que Paulo é comediante, né? Pra quem não conhece.
Olha lá, desculpa,
vou,
gente.
Vou lembrar disso toda hora, vou lembrar, para poder, sabe, começar a ficar mais esperta. Acorda.
Exatamente. Não, legal. E a última... Bom, mas esse é o último tema.
Eu tenho uma pergunta aí para a Paul. Eu sei que nos Estados Unidos a gente não tem essa coisa de motel do sexo. O motel para a gente é realmente um lugar barato para morar. Então, a gente não tem isso. Sim. Eu acho que, provavelmente, porque a maioria das pessoas, a 18... tenta morar sozinho, seja na faculdade ou quando eles se formarem, tipo, arrumar um apartamento. No Brasil, eu vi que é muito comum, tipo, estou na Zona Norte, tipo, a Tietê tem, tipo, cada dois, três lojas, é um motel. Então, é muito comum, especialmente em lugares um pouco mais afastados. Na França, vocês têm algo parecido? Onde vocês transam?
Olha que pergunta específica. Onde vocês comem? Onde vocês dormem? Né? Onde vocês transam?
Não, a gente não tem motel. Algum seguidor me falou que agora em Paris parece que tem 4 love hotels, eles chamam, mas eu nunca vi. Quando eu morava na França, ou seja, antes de 2015, eu nunca vi motel e não faz parte da cultura pelo mesmo motivo. A pessoa faz 18, 20, 22 anos. Em geral, ela já mora sozinha ou em república. Então, não tem. Inclusive, quando eu vi o motel brasileiro, achei curioso o conceito de um lugar feito para transar. E, inclusive, eu imaginei que possa ser constrangedor para a pessoa que vai lá, porque é muito na cara. Não tem como negar.
Todo mundo chega lá e fala assim, olá, vamos transar. Né?
Isso eu achei ainda muito curioso, eu acho muito engraçado.
E pessoas chega de Uber, Uber fica tipo negociando para casal.
Ah, mas pode ser os três também, de repente.
Chamar Uber.
Exatamente.
Mas o Tim não respondeu, desculpa, o Paul não respondeu a ideia de que assim, como que são os encontros também lá na França? Se o pessoal, quem paga, como é que fica essa questão de dividir a conta ou não?
Eu tenho a sensação que as mulheres, em geral, não querem muito ser convidadas se elas não querem coisa a mais. Porque eu já ouvi muito das mulheres assim, eu não vou deixar o cara me convidar, porque senão eu tô mandando um sinal para ele que, tipo, tô ok, sabe? Ela pode sentir um pouco que ela tem que retribuir esse convite de alguma forma. Sim. Então, eu vejo muita gente que não quer ser convidado, que quer dividir a conta. Mas, assim... Não sei se é uma regra assim, mas claro. De modo geral tem mais essa coisa de distribuir, de os dois pagam, até nas despesas de casal também. Muitas vezes a redistribuição, ela ela é mais assim, equalitária. Não é, por exemplo, ah, você ganha mais, você vai pagar mais nas despesas.
Sim. Nossa, às que vezes, legal. Não.
É. Isso
assim,
é
muito... eu acho que isso traz uma liberdade muito grande para você poder dizer um sim ou um não, né? Que não demarque a ideia de que eu preciso de você.
É, mas na França não tem muito essa coisa, isso é uma coisa muito positiva. Porque, de fato, o salário mínimo é 1.200 euros. Uhum. Tirando Paris, e até talvez em Paris, até você consegue viver muito bem com 1.200 euros. Sim, você não vai ter luxo, você não vai para Ibiza todo ano, mas você pode ter um celular, você pode ter um carrinho, talvez, ou usar o transporte público, que em geral é bom na França. Sim. Então também não tem muito, você não depende da pessoa, você não precisa de uma outra pessoa para juntar a renda. Isso é bom.
Você vai estar com ela porque, por desejo, né?
Por desejo, é. Inclusive, eu tenho a sensação que às vezes as pessoas no Brasil... bom, eu vivi em Maringá. Aí eu vou dizer uma coisa que é delicada, porque obviamente tem muita gente que foge dessa regra. Mas eu vi bastante gente que estava procurando uma pessoa rica. Então, homem contra mulher. Cara, a pessoa que eu vou encontrar, ela tem que ser rica. Mas eu acho que, bom... Eu acho que culturalmente é diferente também pela questão que tem essa questão de renda, né? Na França, você não vai precisar de alguém para viver bem. Mais uma vez, eu não estou falando que se trata de uma maioria de pessoas, mas eu vi mais isso em Maringá do que em São Paulo, eu acredito.
Eu também concordo que todos os lugares fora dos grandes centros, você vai ver mais... Eu fui numas baladas e você vai ver mais cara tipo velho, cara de rico, com mulher que parecia jovem, que eu não vejo tanto em São Paulo, capital, nem no Rio, se não fosse na periferia. Mas eu fui em vários lugares, cidades mais pequenas, que eu vi isso. Uhum. Eu não sei que tem a questão de menos oportunidades econômicas, ou não sei. Mas eu tenho que concordar com o Paulo, que depende muito de capital e lugar no interior. Não que todo mundo faz, mas uma coisa que eu percebi que existe lá, que não existe tanto no capital.
Eu vou trazer uma experiência também que eu tenho um pouco disso. Eu sou esposa de ex-militar, né? Ele já foi para a reserva, e nós já moramos em várias partes do Brasil, e em um momento a gente estava morando no interior do Amazonas, aqueles cantinhos que só chega de barco, sabe? Ficamos um tempo por lá, e quando a gente voltou, que ele estava trazendo, né? Desmontou lá o destacamento e estava trazendo, e a gente viu que tinham soldados que traziam duas mulheres, porque elas queriam tanto sair daquele lugar que elas falavam assim, não, a gente vai casar nós duas contigo só para você tirar a gente daqui.
Caramba! Que coisa, né?
Eu tenho uma pergunta econômica também. O que você acha sobre... Você acha que tem o tamanho de banca, de conta bancária também é importante? Você acha que eles deve estar no mesmo nível, eu acho que pode ser uma pessoa muito rica com pobre e vice-versa. Você acha que isso é importante numa casal dando certo?
Não. Eu não acredito que o dinheiro seja um fator que vá trazer, que garanta, pelo menos, né? Que garanta uma estabilidade emocional. Talvez garanta uma estabilidade financeira, mas emocional não. Até porque esse casal, na verdade, vai precisar de uma afinidade. E às vezes, diante de como eles foram, né, de onde eles cresceram, às vezes os interesses vão estar tão diferentes, eles vão estar olhando... Às vezes, tá, gente? Eu não tô fazendo aqui nenhuma situação onde única. Cada caso é um caso muito diferente, mas eu acredito que o dinheiro, nesse caso, pode até ser um fator complicador pela questão da educação, às vezes, desse casal, que eles vão chegar ali com interesses diferentes, olhando para lugares diferentes, não na mesma direção. Mas pode ser que haja, né, um casal ou outro, mas eu acredito que, de maneira geral, isso não seja, né? Pode dar um conforto financeiro, enfim, mas não garante uma estabilidade emocional.
Super, muito interessante. Tim, você tem mais uma pergunta?
Não, é só comentar, porque sendo gringo, eu tento ser bem consciente como eu estou visto pelo povo. E como gringo, tem uma reputação boa e também ruim, né? De vir cá e tentar aproveitar de uma situação. Então, sempre tenta fugir dessa regra ou desse estereotipo. E acho que às vezes, quando gringo... Eu vejo muito gringo que vai para lugares mais periféricos e tenta alguma mulher que na situação mais difícil, às vezes duas. Eu já vi várias vezes, geralmente um cara mais velho que está aposentado, alguma coisa assim. Então sempre tenta, tipo, evitar uma coisa que é muito diferente no questão de situação econômica. Eu acho que pode...
Você diz que você tenta evitar reforçar esses estereótipos, né?
É, sim. Então, sim. Porque é também o Brasil. Eu conheço muitos brasileiros que são muito, muito, muito mais ricas que eu. Tipo, o Brasil sim. Tem. A gente estava falando até com meu amigo alemão e também com o Paul. Como o salário no França, geralmente o povo não é muito rico. Eles sim. Só vivem bem. No sim. Brasil. Tem pessoas, famílias que são muito ricos e outras que são muito pobres. Estados Unidos não é tão exagerado quanto o Brasil, mas é melhor que a Europa. Tem rico, tem pobre. Mas no Brasil, você acho que o Brasil vive em dois mundos diferentes no questão de situação econômica. Que não é exatamente o caso na França. Não sei, Paul pode explicar melhor como está na França.
Na França é muito mais igualitário. Na França, se você tiver um emprego, você não é pobre. De qualquer maneira, mesmo se você for caixa de supermercado, mas você sim. Também dificilmente vai ser rico. O salário mínimo é 1.200 euros, o salário médio é 1.700. E assim, para te dar um exemplo, um juiz ganha 3 mil, um cirurgião deve ganhar 6, 7 mil. E um empresário muito bem sucedido deve chegar a uns 10, mas não acho que... Não acho que seja tão frequente.
E assim, aqui no Brasil a gente vê muito essa coisa da camada, né? Porque, por exemplo, se você vê uma pessoa que trabalha, sei lá, num estacionamento ou trabalha como arrumadeira de hotel, alguma coisa assim, e vê isso na Europa, é bem diferente a forma como as pessoas olham, né, para esse profissional, não é isso?
Eu não sei se eu entendi bem o que você falou, Josi, sobre qual profissional?
Das camadas, né? Por exemplo, aqui vou pegar um outro exemplo. Aqui no Brasil, um caixa de supermercado, né? Quando as pessoas olham para um caixa de supermercado, tem um estereótipo, um preconceito sobre como aquela pessoa vive, enfim, que normalmente está ligada à pobreza, bababá. Eu não sei se na Europa é dessa forma, eu não sei se nos Estados Unidos também é dessa maneira.
Na Europa é um pouco assim, mas não pela... Talvez não pela renda, talvez não no sentido da ilha pobre, talvez é mais pelo nível cultural, mas eu acho que deve ser muito menos que no Brasil. Eu acho que nos Estados Unidos é ainda menos assim, né, Tim?
Menos o...
Lá...
Eu acho que pessoas... De certas camadas vão querer um trabalho que é parecido deles, né? Então eles podem ter uma... Se eles trabalham no lado criativo, vão querer alguém que pode falar sobre esses assuntos. Então, não que seja que a pessoa que trabalha no supermercado não pode falar sobre isso. Mas isso é uma... Tipo assumption? Como se fala assumption, Paul? Tá me rindo, mas não tá me ajudando.
Eu não sei. Eu tava achando engraçado o comentário do Edson aqui, que falou, é sobre sexo no supermercado? O Edson, não, a palavra é sobre sexo. A gente mudou de assunto agora há pouco, mas é sobre sexo.
Mas a gente tá falando de sexualidade, né?
Mas tem uma frase de alguém que tudo se trata de sexo, menos sexo. Tudo você faz na vida é pra ter sexo. Não sei quem
quando
falou
a gente
isso.
Fala de sexualidade são os nossos afetos, a maneira como a gente, inclusive, trata as pessoas diz respeito à nossa sexualidade. Sexo é função, né? É quase como aquele, sabe, entra e sai, é uma função apenas.
Sim, com certeza.
Eu tenho uma pergunta que eu dei um pin sobre a lealdade. Se o gringo é mais leal, o gringo e o francês são mais leal, tem menos traição do que os brasileiros. Eu sei que aqui tem muita música de em sertanejo tem muita música de corno. Tipo, então... tem data folha, tem uma pesquisa sobre isso? A gente sabe alguma coisa?
Desculpa.
Essa pergunta é pra Josi? Acho que ele quer saber se você tem datas...
Relatos, como você... Provavelmente trata com muitos casais pessoalmente.
Se existe a questão da lealdade, da traição, né?
Sim. Eu tenho a sensação os gringos que são mais leais, essa é a pergunta.
Eu acho que primeiro a gente tem que entender que, assim, a lealdade, ela é uma coisa muito mais subjetiva. E eu acho que o casal brasileiro, eles não lidam muito bem com a lealdade, tá? Eu tenho a sensação, posso estar enganada, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que as pessoas são muito mais ligadas à situação da posse em si, né? Eu acho que o reflexo disso está nas músicas, né? De forma muito forte, a questão, como o próprio Tim falou, do corno, disso, o medo que tem por trás disso de ser traído. E eu acho que a lealdade, ela vai além dessa questão da traição. Ela vai numa situação de um contrato que é do casal, especificamente. Eu não sei se o brasileiro faz muito disso, não. Eu acho que o brasileiro tem um pouco de medo de lidar com essa questão.
Eu vou te responder sobre a França. Eu acho que tem traição na França, mas eu acho que ela é mais, talvez, igual entre homem e mulher. Porque eu sei que tem bastante mulheres também que vão com outros homens na França. E eu acho que no Brasil, eu tenho a sensação, aí Josi, você vai confirmar ou não, que quem trai, em geral, quem trai é o homem.
Mas ele tá traindo com quem, pô?
Ué, com a mulher que pode ser com a mulher que tá solteira.
Não necessariamente, né? Enfim, olha. Claro que eu não posso representar um dado brasileiro, não tenho, tá? Mas a mulher brasileira também trai muito. Só que ela só fala isso no consultório, ela não fala nem pra melhor amiga, porque ela pode ser julgada. Então eu costumo até brincar e dizer assim: olha, quando o homem diz que pegou 10, sabe, você tem que dividir isso aí por bem 3. Quando a mulher diz que pegou 1, você pode multiplicar isso aí.
É, a gente fala isso também na França.
Então, acho que é geral, né?
O time, ele quer saber, porque ele tem problema com isso, talvez. Não, mas eu acho que... Eu acho que na França, a traição feminina, ela não é um tabu tão grande assim. Ela não é. Sim. Uma mulher que trai na França, ela falaria com as amigas. Eu acho que não teria dessa coisa de, pô, eu traí, então vamos tomar cuidado com o julgamento da sociedade. Eu não
sim,
acho.
Sim,
eu não
acho sim.
A gente eu tem imagem... Oh, desculpa. A gente tem a imagem dos franceses ser bem liberal no sentido de traição. Eu lembro que um presidente tinha uma mulher... amante não era uma grande coisa. E quando o nosso presidente Clinton ele foi impeached por causa do traição, acho que eu me lembro os franceses achando que é estranho. Ele foi impeached por trair a mulher? Não entendi bem. Então, acho que a gente tem um pouco mais essa coisa conservador no sentido de relação, no que pessoas não traem. Claro que traem.
Olha o poder do oral, né? Deu um impeachment no presidente.
É.
Para nós é muito curioso, porque é curioso porque vocês veem os franceses como liberais, nós vemos os americanos como muito puritanos, e que, por exemplo, não fazem muito sexo oral, não fazem muita coisa, não mostra nudez, essas coisas. A gente tem essa imagem, esse clichê do americano que é muito puritano, muito reservado e tal. E, de fato, é curioso para nós imaginar que um presidente seja... tenha impeachment por conta disso, a gente acha curioso, mas é cultural, acho que é cultural.
Sim. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês também, posso?
Pode.
O que vocês acreditam, né? Assim, no sentido de vocês percebem, o que são as maiores fantasias masculinas do francês e do americano? Fantasias sexuais.
Ah, eu penso que era Halloween, fantasia Halloween.
Não vale essa, não vale essa.
Ele me deixou responder primeiro. Eu acho que para a mulher, talvez seja fazer sexo com dois homens.
Sim.
Para o homem, eu já ouvi bastante sobre a coisa de ser corno. Mas eu já ouvi bastante também sobre... Bom, todo mundo diz que quer com duas mulheres. Eu nunca entendi muito isso, nunca foi uma fantasia minha, particularmente, mas você vê nas pesquisas, nas listas, todo mundo assim, sempre duas mulheres. E assistir o sexo lésbico também, parece que os caras gostam bastante e tal. E também o que eu vi bastante, acho que mais das mulheres, era aquela fantasia de fazer em um lugar diferente, um elevador, uma praia, sei lá.
Vamos lá, Tim, agora você não escapa, não.
Ah, bom... como não falei muito sobre com meus amigos sobre isso, não é uma coisa que vem muito, mas o a indústria pornô, você tem uns dados incríveis que você quer saber sobre as fantasias do homem, tipo, pela região, pelo tudo. Então, acho que a maioria é com duas mulheres, acho que a maioria. E acho que também, tipo, lugar aberto, tipo, escondido, fazendo algo errado. Mas acho que isso são as maiores. Tem aquelas fantasias mesmo de enfermeira e bombeira, salva-vidas.
De roupas, né? De roupas. Se travestir, né? Uhum. Para um personagem ali.
Uhum. E no Brasil,
como se fala a pessoa que cuida da biblioteca? Libreriana?
É.
Bibliotecária.
Bibliotecária, é.
Bibliotecária.
Nossa, gente, que chique.
É engraçado porque eu acho essas fantasias tão toscas, mas é uma opinião pessoal. Mas quando eu vejo essas listas, eu sempre falo assim, não é verdade, cara, que tem gente que fantasia sobre um bibliotecário ou uma enfermeira, mas eu acho que...
Ai, pô, aqui eu tô imaginando o seguinte, um dia tua esposa querer vestir, né, de mulher gato e você dizer que ela... Lá vem o Batman, né?
Ah, exatamente. É. Ah, eu acho que fantasia, nossa, é uma fantasia que eu não tenho de se fantasiar, né? Mas eu entendo, cada um é cada um. No Brasil, como que é, Josi?
Olha, como vocês falaram também, essa questão, né? Quando você vai pesquisar na internet, ou mesmo em alguns... Eu não diria estudos, porque não tem nenhum estudo científico sobre isso, até onde eu sei. Mas, assim, você vê realmente no primeiro ranking dos homens com duas mulheres. E das mulheres em locais, assim, como praia, montanha, uma coisa mais romântica. Mas eu questiono isso, vou ser muito honesta com vocês. Questiono porque eu acho que essa coisa do homem com duas mulheres, na verdade, eu acho que o que está por trás disso é mostrar uma virilidade masculina, tá? E ele tem, acho que ele quer mais dizer assim, olha, minha vara é gigantesca, eu dou conta logo de duas e tal. Então, eu acho que tem muito essa coisa... Eu acho que a indústria pornográfica ela divulga muito isso, até para ela também vender esse material. Mas eu acho que nos bastidores eu tenho sentido que o homem tem o desejo de ser cuckold, aquela coisa do corno, como você falou. Eu faço sempre pesquisa no meu Instagram, é pequeno, tá? Eu sei, não é uma amostra muito grande. Mas lá as pessoas conseguem falar sem precisar, né, se expor. E é por isso que eu questiono. Essas listas que aparecem na internet, porque eu falei, como que isso é captado, né? Se a pessoa estiver lá na frente do outro para escrever, é óbvio que ela vai dizer uma coisa que ela acha que todo mundo está fazendo para ele não sair do padrão. Então, eu questiono muito isso e eu acho que não é por aí, não. Eu acho que as pessoas estão fantasiando outras coisas. Assim como eu acho que as mulheres, pelo menos as mulheres brasileiras, elas têm muita dificuldade de dizer qual a sua fantasia sexual. Às vezes elas falam isso porque meio que já está lá no clichê. Mas eu sinto que elas têm muita dificuldade de dizer, ai, não sei, deixa eu pensar.
É, isso pode explicar porque a música de sofrência dá tão certo, de música de corno dá tão certo. Ela está vivendo uma fantasia.
A gente vai renomear o sertanejo, a gente vai chamar de música de corno agora. Eu acho que é um título que o time deu que eu acho melhor.
Não, muitas pessoas já falam música de corno.
Mas já é esse nome aí, você não sabia, não, pô?
Não, eu não sabia.
O Paulo não sabe nada de sertanejo. Ele mora em Maringá, um terço de sertanejo, ele não aprendeu nada sobre sertanejo.
Olha, exatamente. Eu confesso que também, assim, apesar do sertanejo hoje estar, né, no Brasil como um todo, mas eu também não conheço nada do sertanejo, gente, nada. Peço desculpas.
Você está certa, Josi. Você tem bom gosto, Josi. É isso que a gente tem que falar. Eu sei que cada vez que eu falo isso, eu perco 500% dos meus seguidores, mas... Não, tô brincando. Tô brincando.
Tem muito, isso não tem a ver com o nosso assunto, mas tem muito clubismo sobre a música. Tem, assim, você gosta de funk, você não gosta de sertanejo. Se você gosta, sim, de sertanejo, você não gosta de MPB. Como você precisa escolher um e não pode gostar outro. Não é namorada.
É quase como se fosse time, né? O time que gosta disso, o time que gosta daquilo, né?
Exatamente, exatamente.
Gente, posso fazer mais uma pergunta?
Sim, faça, Josi.
Como que são, entre os amigos homens, eu vou entrar mesmo no clubinho masculino, tá? Assim, vocês, na França, nos Estados Unidos, vocês conseguem, entre vocês, ter algum tipo de conversa sobre sexo? E se sim, qual?
Na França, Pouco, a gente tem o pudor. De modo geral, o francês ele é um pouco púdico para, por exemplo, demonstrar afetos em público. É, digamos, em algumas coisas a gente tem bastante pudor, para outras menos, como tirar a roupa, como eu falei. Mas sobre isso, entre homens, eu não tenho muito detalhe. A gente não fala. Só quando você tiver 15 anos ou 18, como que tava, e ela fez isso, ela fez aquilo. Depois disso, acho que menos.
Entendi. Cada vez menos, né?
Cada vez menos.
Eu acho que a gente só fala de sucesso ou fracasso, mas a gente não entra nos detalhes. Mas muitas mulheres no Brasil e nos Estados Unidos, quando eu estou com um grupo de mulheres, elas esquecem que eu estou lá, elas entram em detalhes tipo profundos, exatamente o que aconteceu na cama, o que não aconteceu, decepções, prazeres. Então, eu acho que a mulher mundialmente é um pouco mais aberto de falar sobre essas coisas entre amigas, enquanto o homem não. Muito comum.
Olha, aqui no Brasil não é diferente, tá? Assim, de maneira geral, eu costumo dizer que os homens às vezes só conseguem falar de alguma fragilidade, de alguma insegurança no consultório também, né? Quando vão para lá e quando tem uma disfunção, porque aí ele é obrigado, obrigado que eu falo no sentido de para resolver a situação, né? Ele se vê tendo que falar sobre aquela fragilidade. Mas eu concordo que o brasileiro ele também tem muito essa coisa de o homem não chora, o homem que fala demais tem a sua orientação sexual questionada. E isso vem, sabe, do berço, porque quando a mulher está grávida aqui no Brasil, aquela coisa, é menino ou menina, né? A pessoa já imagina no mundo rosa todo um estereótipo, assim como já imagina no mundo azul todo um estereótipo. Ninguém imagina no mundo azul, e aí eu estou fazendo... Tá, uma analogia ao masculino, não que precise ser assim, aquela história do, como é que vai ser esse menino? Ele vai ser frágil? Não, ele vai ser forte, né? Ele vai ser corajoso, ele vai ser muito macho, né? Tem muito disso, eu não sei como que é aí no país de vocês, mas aqui no Brasil, e isso faz com que os homens tenham muita dificuldade, então, quando eles vão falar de sexo entre eles, é para contar vantagens, de maneira geral.
É, talvez tenha isso na França. Não, talvez, eu acho que tenha um pouco dessa cultura, mas talvez menos hoje em dia. E provavelmente menos de modo geral do que no Brasil também, pelo esse padrão de masculinidade ser um pouco menos forte na França. Não tem tanto essa coisa de... Pelo menos não hoje em dia, já teve mais. Essa coisa de não chorar, de não, não demonstrar afeto, essas coisas.
Isso está desconstruindo aos poucos, né?
Está desconstruindo. Show de bola, gente. Será que a gente fez a volta do assunto?
Sim, se você quer ver se tem algumas perguntas para responder.
Eu estou vendo, eu mostrei algumas aqui já na tela, que teve uns comentários muito engraçados durante essa live. Alguns eu nem falei, mas eu só mostrei na tela. Não sei se apareceu para vocês aí, time Josi, mas apareceu pela galera. E a Jacqueline está falando que foi sensacional essa live, gente. Eu acho que tem muita gente que gostou.
Que bom.
Eu tenho uma pergunta aí sobre a depilação. Sabe que nos Estados Unidos, a gente, quando a mulher faz depilação, a gente fala Brazilian wax.
Então, eu vi no filme, eu já vi isso no filme.
Até tem fama dessa e vem do Brasil. Tem uma coisa... Eu também vejo muitos homens, especialmente no Rio... Eles, tipo, tira todo, tipo, não tem cabelo nenhum no corpo. Isso, tem um preferência aqui sobre isso?
Dos homens, acredito que tem a ver com o atletismo, tá? Assim, tirar tudo, né? Acho que são mais os atletas. Mas eu diria que de 10 anos para cá, eu acho que de tanto as mulheres, talvez, falarem, os homens começaram a ter um certo cuidado. E quando eu falo cuidado, eu não estou dizendo que se ele tem pelo ali, ele é descuidado, não, tá, gente? É cuidado, assim, de deixa eu ver qual é a preferência da minha parceira, né? Então, ele tá, para algumas, ele percebe que elas gostam e eles depilam essa região. Ou desmatam a Amazônia, a floresta amazônica, como o pessoal brinca aqui. Né? Mas, olha, Tim, o Brasil, né, ele nem sempre teve essa a cultura de fazer e de fazer a depilação tão pequenininha. Se você pega a revista, né, de nudez, da Playboy até a década de 80, você via ali aqui aquela coisa bem cabeluda mesmo.
Tony Ramos.
Tá lá Tony Ramos, só que lá embaixo, né? Então, isso é uma cultura também mais recente. E quando a gente fala de uma cultura, é que tem toda uma indústria por trás que se beneficia, né? Então, começa a vender a ideia de que isso é bonito, isso é legal, e vai se copiando, e daqui a pouco tem até desenhinho lá naquela região que eu já vi, que o pessoal faz. E a gente sabe que também tirar tudo, nem sempre, não quer dizer mais higiênico nem nada. O pelo, ele tá ali por uma razão, tá? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com o bom senso ali, né?
Mas na França é diferente. Na França não tem. Eu acho que na minha vida inteira eu devo ter visto uma vez uma menina na França, tipo, depilada integral. Você acredita?
Sim.
Porque não é assim. Não tem essa coisa de depilar. A gente também chama de... Não sei se é Brazilian Wax, mas o cera brasileira, uma coisa assim. Mas é uma coisa que as mulheres, em geral, deixam pelo. Porque lá é diferente daqui. Aqui, às vezes, a mulher fala que se sente limpa de alguma forma. Ou fresca. Fresca, é isso? Sei lá, tem alguma coisa assim.
Refrescando, né?
Refrescando.
Os Países Baixos.
Mas na França, eles falam que... Elas falam que ela se sente criança, se não tiver pelo. Então, às vezes, a mulher quer ter um pelo... Mas não de qualquer jeito, a mulher vai deixar um desenho.
Dá uma paradinha ali, né, e tudo.
Mas em geral deixa. E o homem, nosso homem na França, dificilmente ele aparra alguma coisa. Aqui no Brasil, eu vejo que os homens depilam aqui embaixo também. E confesso que, bom, eu peguei gosto para fazer isso também, porque eu acho que dá uma sensação de limpeza. Mas assim, na França é muito difícil um cara fazer isso.
Olha, eu acho que o único motivo que a gente deve entender que talvez nessa questão, né, dá uma pequena parada ali é pelo conforto talvez de fazer um oral, porque fica muito mais fácil mesmo, né? Mas assim, fora desse contexto, eu acho que tudo é uma questão de como a cultura vai vendo se é bonito ou se é feio.
Exatamente, com certeza. Com certeza tem.
Eu tenho uma pergunta final. Como, tipo, se homem fica com muito mulheres, ele é conhecido como um galão, ele tem muita habilidade. E quando a mulher faz isso anteriormente, ela tinha muito preconceito de ela fazer isso. Eu acho que isso está mudando aos poucos. Mas você acha que às vezes tem pessoas que confundem liberdade sexual com, tipo, exagero? Pessoas podem exagerar no sexo e fica com muitas pessoas só para mostrar que eles são livres? Você acha que isso existe?
Vamos primeiro pensar que o exagero é uma medida que a gente tem que ter cuidado, porque é bem subjetiva, né? Uhum. Mas sim, eu acredito que entre principalmente as culturas mais jovens, que vão às vezes tem mais essa facilidade de serem talvez até manipuladas, elas talvez até façam uso do sexo, porque sexo também dá poder, né? Vamos pensar no sexo como poder. Então, quanto mais eu tenho, de repente, naquela cultura que ela vive, ali naquela comunidade, sei lá, aquilo, quanto mais pessoas eu me envolvo sexualmente, seja ele ou seja ela, se isso trouxer um status ou poder para ela, ela pode fazer isso sem até querer. Mas eu quero pensar que isso está muito num pessoal mais jovem, que ainda está se formando, e aí que mais facilmente manipulado. Posso estar enganada, né?
Tem também uma pergunta que é um pouco ligada a isso, que da Ana, que estava falando, fala sobre relacionamento aberto. Bom, no meu ponto de vista, o relacionamento... Que eu também sou de Paris. Paris é uma cidade que é ainda mais liberal que as outras cidades da França. E a França, veja que já é um país considerado liberal. Mas minha visão talvez seja enviesada, mas eu acho que é muito mais comum relacionamento aberto na França que no Brasil, eu acho.
Eu também, eu não sei se é uma fantasia, mas eu tenho a sensação também, como o Tim disse no começo, que os franceses são mais liberais do que os brasileiros, né? O Tim também quer fazer alguma... Ou eu posso ir respondendo aqui?
Não, pode ir respondendo.
Tá. Bom, assim, primeiro ponto, acredito que a monogamia, né, que é essa relação que todos nós conhecemos, ela em algum momento ela foi criada, e isso foi imposto pra gente como única configuração, mas ela não é para todo mundo. Assim como nem todo mundo curte, sei lá, determinados tipos de músicas, determinadas comidas, determinadas coisas, né? Eu acho que a gente tem que entender que nem todo mundo se encaixa dentro da monogamia. O que eu acho mais interessante na questão do relacionamento aberto é que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que aquilo deve ser uma zona, né? Quando eu escuto as pessoas falando, assim, a única diferença, né, é que a monogamia já é um contrato pronto, pré-estabelecido, que você praticamente não teve direito de alterar nenhuma cláusula, enquanto que na relação aberta é somente os envolvidos que vão fazer uma cláusula muito personalizada, que diz respeito ao que aqueles envolvidos gostem, queiram, a maneira deles. Então, eu acho isso tão lindo, sabe?
Muito legal.
E só um pouquinho, assim, e eu acredito também que relacionamento aberto é muito mais sobre liberdade do que sobre sexo.
Ó, pergunta para mim. Paul, não se importaria se sua esposa tivesse relações extraconjugais? eu particularmente não me importaria tanto, mas é coisa minha entre eu e minha esposa, que eu já contei algumas vezes no canal, mas eu não vejo o sexo como uma coisa necessariamente que seja ligada ao amor, a uma coisa assim. Para mim, sexo é uma coisa, relacionamento, cumplicidade, lealdade, projeto juntos é outra coisa.
Sim.
Olha, mas são minhas regras pessoais, meus princípios doidos de europeu liberal e libertário.
Não diga doido, né? É a sua vivência.
Estou falando ironicamente.
Eu acho é muito importante a gente respeita e não julga as vidas das outras, as opções das outras, que as outras querem fazer. Isso é o maior problema. Eu tenho a minha visão de que devem ser as coisas, mas eu não queria impor para uma pessoa que não conheço ou não tem nada a ver com a minha vida. Eu acho Sim. também que eu devo ter esse direito, e Paul deve ter esse direito, e todo mundo deve ter direito, e sexo é uma parte da sua vida, mas tem vários jeitos de se amar, né? Você pode Sim. amar seu irmão, amar sua mãe, tipo... A palavra amor é muito limitado, eu acho que os gregos têm um 10 palavras para amor, a gente só tem um. Então, eu acho... outra coisa, no França, eles falam je t'aime, se fosse te amo e eu gosto de você. A gente tem I like you and I love you. Então, os franceses são meio doidos mesmo. Mas eu acho que a gente tem que respeitar. Cada um é diferente, cada um tem tá diferente de lugar na vida, quer coisa diferente. E acho que o mais importante é você falar com su pareja, su casal, su partner.
Seu parceiro.
Parceiro, seu namorado. E eles têm que gostar, no resto do mundo não está vivendo sua vida.
E olha que bela conclusão.
Você falou de uma coisa muito linda, né? O respeito é uma coisa que eu sinto que talvez esteja faltando na nossa atualidade. Eu sinto que as pessoas têm se odiado porque pensam diferente, né?
É o grande modo hoje em dia.
Que conclusão mais linda, gente. Eu vou deixar o time e a Josi fazer escrevendo poemas juntos. enquanto essa live vai terminar. Bom, mas obrigado, viu, Josi? Muito obrigado pela presença, né?
Ai, gente, eu que agradeço, né? Assim, eu estou muito honrada diante de duas figuras que eu considero, assim, gigantes, né? Não só no tamanho, porque eu sei que vocês são altos e eu sou bem pequenininha.
Tamanho não é documento.
Também acho, Tim, né, que vale, é o que eu sempre digo, tá, gente, para quem tem 1,50m, né.
A gente não tá falando de seguidores?
Não, tô falando da potência e do fato de vocês encantarem tantas pessoas pelo Brasil. Então, eu que agradeço por esse convite, me sinto honrada e espero ter estado à altura, né, do canal de vocês.
Muito obrigado, Josi. Muito obrigado, Paul. Paul, você quer dar um tipo tchauzinho e fala para eles onde eles podem escrever e achar todo mundo?
Tá bom, gente. Então, muito obrigado a todos vocês podendo nos achar. Bom, no canal do time, até agora, a gente está fazendo as lives. Também tem o podcast completo no Spotify e no YouTube. Tem os links... No Spotify e iTunes, tem os links na descrição. E os melhores momentos eu posto no meu canal, Paul Cabanes. É basicamente isso.
Talvez o Instagram do Josi, se eles querem.
Instagram da Josi também está na descrição. Doutora Josi Mota, eu deixei na descrição desse vídeo do YouTube. É um Instagram muito legal, Josi. Você dá dicas que eu te sigo, eu acho sensacional.
Obrigada. Obrigada, viu, gente?
Obrigada a vocês, Tim. Você tem no seu canal, fala as últimas palavras.
Muito obrigado, galera. Foi um pouco diferente, mas acho que deu certo. Foi um bate-papo muito interessante. E nos vejo na próxima. Peace.
Até logo, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.